nós fizemos um colóquio na Câmara Municipal falando que o consórcio seria a saída para o Brasil. Hoje nós estamos em 2019 com o mesmo discurso, mas os avanços foram muitos. Eu acho que agora chegou o ponto de dar o grande avanço. Então eu quero me colocar aqui à disposição de todos os consórcios do Brasil. Eu sei que o meu papel, no fundo, de coordenador vai ser de juntar as informações, criar soluções, fazer articulação na Câmara com o presidente da Casa, com o Senado, para que as leis que beneficiam os consórcios possam ser aprovadas com mais rapidez, para que nós não tenhamos leis lá, para que não tenhamos leis lá 30, 3, 4, 5 anos tramitando, e para isso a ajuda da CNM, as portas que a CNM está nos abrindo é fundamental. A cada 15 dias a Frente Municipalista está se reunindo lá na CNM e agora abriu também para que os parlamentares da Frente de Consórcio também aproveitem a mesma oportunidade, aproveitando que os parlamentares estão reunidos para poder discutir, dizer da importância. E ao mesmo tempo aqui em Brasília, nós vamos conscientizar os ministros, aos secretários executivos da importância de investir nos consórcios. Eu acho que o dinheiro chega de forma mais comprometida, será mais fiscalizado, né? Mas temos muito que avançar. Aproveitando o que a Joane disse aqui da mudança da lei, sobre mais de 50% das câmaras aprovarem também uma mudança no estatuto, nós precisamos incluir o seguinte: quando uma conta de consórcio é rejeitada pelo Tribunal de Contas, é a última instância. É como se fosse uma conta de presidente da Câmara. Não vai passar pela Câmara de novo. Então, quando a conta do prefeito é rejeitada, a Câmara pode votar contrário ao parecer do tribunal e absolver aquele prefeito. Quando um presidente de consórcio tem a conta rejeitada, não tem isso. Você pode tentar votar em todas as câmaras do consórcio, mas é uma tentativa. Poderíamos deixar claro, não sei se nessa lei, mas criar uma lei só para isso, que quando o prefeito tiver uma conta rejeitada por um erro formal, né, se mais da metade das câmaras pertencente àquele consórcio tiver um parecer contrário do tribunal, esse prefeito volta a ter todas as suas expectativas políticas de volta. Vamos pensar junto, me veio agora. Então eu vou estar aqui à disposição e amanhã o painel será com mais tempo, a 1 da tarde, convido a todos, chame os amigos para discutir consórcio amanhã à 1 da tarde. Aproveitar que o Jairo está aqui, um grande amigo, para transmitir o meu agradecimento ao presidente Haroldi, da CNM, por tudo que ele tem feito esse ano e que vai fazer ainda pelos consórcios. E nós temos um case muito bom de sucesso para ouvir agora de vocês e vamos estar juntos esses 2 dias discutindo. Meu gabinete 860 do anexo 4 à disposição de todos vocês. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui. Joane, obrigado pelo convite. Geninho, nós vamos fazer trilha lá no seu gabinete, pode ter certeza. Quero saudar aqui o meu presidente do consórcio, prefeito Volmar, da cidade de Saldanha Marinho, terra do presidente da CNM, presidente da CNM que foi fundador do Comaja, junto comigo, que há 13 anos atrás a gente redigiu o estatuto do consórcio. Por favor, se puder passar, talvez, a apresentação, bem rapidinho. Eu só vou passar bem rapidinho, então, ele iniciou em 1999, né, envolvendo 6 municípios, aquilo que o senhor falou, deputado, nasceu dos municípios da criação e estamos com 30 municípios hoje. Pode passar? Aí, gradativamente, os municípios foram se associando ao consórcio. Pode passar. Só rapidamente observem o crescimento também, deputado, o crescimento de forma ordenada, lógico, tudo tem um limite, né? Nós começamos o nosso faturamento em 2007 com R$ 681 mil no ano. 2017 nós chegamos a 48 milhões, em 2018 diminuiu um pouco, 37 milhões. Isto é muitas vezes que muitas pequenas prefeituras não têm essa movimentação no ano, sempre. Pode passar? Então está aí o nosso presidente, nosso vice-presidente, prefeito Soledade, Fontoura Xavier e Fortaleza dos Valos. por favor. Como é que a nossa estrutura, ela é bastante enxuta, Secretaria Executiva, então a gente tem vários departamentos, Departamento de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, a Saúde, que é o caro-chefe, dentro da Saúde nós temos ainda um Centro de Especialidades Odontológicas, aí Assessoria de Projetos, Planejamento e o Administrativo, um assessor de comunicação, e aí, Joane, nós ainda temos a contabilidade terceirizada e o jurídico terceirizados, e graças a Deus, muito bem, em 12, 13 anos de... Nunca tivemos um apontamento do TSE em relação a isso, mas muito, deputado, em função daquilo que o senhor colocou, que graças a Deus, no dia 27 do mês passado, nosso tribunal no Rio Grande do Sul, então deu definitivamente o braço a torcer em relação ao concurso público que eles estavam exigindo o regime estatutário. Então nós batíamos de frente com o TSE em relação a isso. Então agora nós podemos rever essa questão, mas eu realmente eu não me senti confortável em fazer um concurso público para um consórcio no regime estatutário. Isso não existe, não tem como fazer. Então bastante por causa disso também a gente concluiu assim. Pode passar. Nós temos vínculo com as... Então, na verdade, o consórcio foi constituído com duas associações de municípios. Nós temos um vínculo com a FAMURS, com a Associação Gaúcha de Consórcio Público e com a CNM. E aqui eu quero fazer uma saudação a ti, Vitor, da Rede Paulista de Consórcios. Já tivemos em São Paulo. Por favor, quando tiver eventos da grandeza, como o último que o senhor organizou, convide nós do Rio Grande do Sul. É que, com certeza, dentro da possibilidade, vamos participar. Pode passar? Então, nós temos 30 municípios, pode passar? Aí, rapidamente, depois a gente quer destacar dois projetos. Tudo o que de projetos especiais que a gente já fez. Os planos de saneamento, de forma integrada entre todos os municípios. É um trabalho fantástico. A assessoria em licenciamento ambiental, nós temos pelo consórcio, pode passar. Nós temos um programa que nós fizemos de vídeo monitoramento. Isto sempre, pessoal, para os municípios, não é obrigado todos participar, a gente faz por mediante contrato de rateio. Fizemos todo o programa de vídeo monitoramento, que é as câmaras de segurança. Nós conseguimos com isso, mesmo nosso estado, nos últimos 5 anos, perdendo 40% do efetivo da Brigada Militar, nós conseguimos reduzir 60% o índice de criminalidade. Esse fato é de se destacar. Fizemos todo um trabalho do recadastramento imobiliário, pessoal. Fantástico o trabalho que estamos concluindo neste ano, que é toda a questão da justiça tributária, não aumento de imposto, justiça tributária em relação àquela área que aumentou de um ano para outro, enfim, todos vocês sabem do que se trata o recadastramento imobiliário. Pode passar. A iluminação pública, pessoal, só um pouquinho a mais neste, talvez nós estamos protagonizando aqui um novo modelo em relação à iluminação pública. Fazem 26 meses que nós estamos trabalhando nesse projeto. Segunda-feira é a licitação. Nós iniciamos com todo estudo de PPP, de iluminação pública, a gente já avançou, fizemos MIP, fizemos PMI, fizemos tudo o que for possível, visitamos, corremos o país inteiro e chegamos no modelo que acreditamos que é o único viável para municípios pequenos e médios, que é no modelo do arrendamento operacional. Só para vocês terem uma ideia, municípios pequenos e médios, a maioria que estão aqui, todos os projetos de modelagem econômica hoje de PPPs, eles giram entre R$50 e R$60 por ponto para 20, 25 até 35 anos. Nós estamos trabalhando no modelo para 5 anos com R$30 o ponto. Que com certeza, pelo nível das empresas que estarão participando, acreditamos que nós podemos chegar a R$20, R$22 o ponto para 5 anos. Então, assim, ó, a gente está muito angustiado, eu não paro de ver o andamento do processo lá. Hoje eu já falei umas 5, 6 vezes com o Tribunal de Contas, eles vão referendar nosso processo e segunda-feira esse sonho vai ser realizado para 28 municípios do nosso consórcio. E aí, Joane, podemos sim, a partir de segunda-feira, talvez, lógico, obedecendo todos os processos, talvez fazer um evento. Isso não é para o Comaja, né, presidente Volmar? Isso aí nós temos sim que compartilhar, deputado Geninho, com todos os municípios do país. Nós temos certeza que o processo vai ser um novo marco para esses municípios de pequeno e médio prazo. Estou muito confiante, estou animado com o processo e vai dar certo. Temos absoluta certeza que nós vamos lograr êxito nesse empreendimento. Temos o projeto na área da educação, pessoal, viajando pela rota. Praticamente sem investimento nenhum. Viajando pela rota, nós temos um departamento de turismo, no qual 16 municípios participam, e nós pegamos pelos alunos da escola, desde desenvolvimento de desenhos na área de turismo, enfim, turismo rural, religioso, enfim, é lá que nós trabalhamos com aluno da quarta série. Nós gastamos, sabe quanto, no último ano? R$16 mil, deputado, nesse projeto. Nós envolvemos quase 1000 crianças. É lá que começa para o desenvolvimento do turismo. Não adianta estar falando no turismo para a pessoa quando já está com 25, 30, 40, 50 anos. Aí ela quer conhecer, mas nós queremos despertar o interesse pelo turismo. Então foi um projeto muito bem pensado. Olhando essa foto ali, 1000 crianças envolvendo todas as escolas municipais, realmente foi de se emocionar e estamos repetindo essa edição de novo esse ano. Nós também fizemos um programa de eficientização para fiscalização das instituições financeiras, basicamente na questão do ISS dos bancos, né? Também fizemos uma licitação por parte do consórcio. E aí nós vamos entrar naquilo que também é uma angústia muito grande. Nós fizemos, faz questão de uns 20 dias, uma ata de registro de preço na questão da gestão dos regimes próprios de previdência dos municípios. Uma licitação que também levou 5, 6 meses para fazer, onde... nós tivemos então o edital, a homologação do edital, onde nós temos a gestão compartilhada, que é toda, podemos fazer toda a gestão, foi licitado isso, como também por metas. Que desde a criação, o município que não tem o regime próprio de previdência foi licitado aqui. Se o município quiser só o sistema de informática informatizado, adere só a esse item. Se ele quiser só assessoria jurídica e administrativa, está licitado. A elaboração de uma segunda opinião, de um cálculo, está licitado aqui. A questão do cadastro, análise de gastos com o pessoal, assessoria em relação aos fundos de investimento, as compensações previdenciárias, o modelo de gestão documental. Então, todo o processo, ele está envolvido nessa questão da educação. Então, nós temos essa ata de registro de preços, foi uma licitação também bem complexa, mas que nós logramos êxito também, e isto nós queremos também compartilhar. Então, com todos os municípios aqui presentes, que estão aqui hoje, para que qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição aqui. Desculpe a gente se foi bem rápido nessa questão, mas se tiver dúvidas, pessoal, por favor, estamos à disposição aqui para colaborar com o processo.
Obrigada, João, agradeço. Obrigada, deputado. Vejam, eu queria, antes de abrir para vocês compartilharem conosco as experiências de vocês, também nos trazerem eventuais perguntas, eu gostaria de comentar o ponto que o senhor mencionou da prestação de contas. Realmente, temos já um precedente, mas a gente sabe que Tribunal de Contas, cada estado tem o seu, e infelizmente não há uma uniformização, uma padronização dos entendimentos. É bom. É bom, assim, o que, salvo engano, é do Paraná. Ele disse o seguinte: se, por alguma razão, a conta do consórcio for desaprovada, não necessariamente deve refletir na conta que o prefeito vai prestar, e aí, enquanto município, do recurso que ele transferiu para o consórcio via contrato de rateio. Então, o Tribunal de Contas lá do Paraná, ele já disse que uma coisa é uma coisa, que não tem essa necessidade, porque às vezes pode interpretar, não, se desaprovou do consórcio, então lá quando o prefeito vai prestar conta daquele recurso lá que foi para o consórcio, consequentemente vai estar maculado também. Então, é um precedente importante, né, nesse observatório que vai estar disponível. A gente fez uma busca de jurisprudência, vai ter um e-book lá, ele está sendo construído ainda hoje para antecipar, ele está em formato estático, lá em PDF, vocês já podem consultar, mas depois a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica, então essa decisão, esse exemplo já está disponível. Mas é uma preocupação importante, deputado, porque assim, eu entendo que a lei dos consórcios foi muito sábia em dizer que quem vai tomar as contas do consórcio é o Tribunal de Contas em caráter final. Por quê? Pense que o tribunal vá fazer, como acontece com as contas anuais dos prefeitos, que é um parecer prévio que retorna para as câmaras validarem. O consórcio tem uma dinâmica muito diferente. Então, nós temos consórcios com 5, com 10. Tem consórcio como o consórcio Paraná Saúde, o presidente estava aqui agora, acho que ele teve que sair. São 397, 398 entes consorciados. Vocês imaginam o que é voltar isso para 300 e tantas câmaras, correndo o risco de cada câmara interpretar de um jeito. Então, nós poderíamos ter uma mesma conta aprovada, desaprovada, aprovada com ressalva. Então, vejam a questão. Então, eu acho que a lei ela já trouxe uma certa segurança, no sentido de que a palavra do tribunal é final, mas talvez seja interessante a gente talvez incluir, deixar mais claro que a conta do consórcio prestada enquanto entidade, pessoa jurídica, não necessariamente se mistura. E vice-versa, porque pode às vezes interpretar que desaprovou a conta do ente consorciado. Ah, não, então consequentemente isso vai ter reflexo na conta do consórcio. Então, haver essa distinção, ela é bem importante. Eu também queria comentar a questão que o João falou, que também é um dos projetos que o deputado falou do PL 2543 da CLT, e ele traz, e realmente o caso do Rio Grande do Sul é emblemático. Por que tem esse PL tramitando a preocupação? A lei dos consórcios diz que contratação de pessoal é pelo regime seletista, emprego público. Ela deixa isso um pouquinho mais claro em relação aos consórcios que adotam a natureza jurídica de direito privado. O Tribunal do Rio Grande do Sul, quando começou a tomar as contas dos consórcios, baseado numa decisão do STF, de uma ação direta de inconstitucionalidade, me fugiu o número dela agora, mas é aquela ação que foi proposta em 2008, discutindo o artigo da Emenda Constitucional 19, de 98, que alterou a questão do regime de servidores públicos na administração como um todo. Ela trouxe o regime dual, né, que era o estatutário emprego público. Com a decisão cautelar do STF, retomou-se a redação antiga, antes da emenda, para voltar a viger o regime único, o estatutário que vocês estão acostumados nos municípios. E o Tribunal do Rio Grande do Sul fez uma seguinte lógica. Ele falou, bom, o consórcio de direito privado, que adota a natureza jurídica de direito privado, entendo, ok, seletista, emprego público, a lei está muito clara. Mas, naquele que resolva adotar a natureza de direito público, que a gente sabe que em muitos aspectos é mais interessante, porque, por exemplo, a União já disse no decreto 6.017, que ela não faz transferência voluntária para consórcios de natureza de direito privado. Ela só faz para aqueles constituídos de natureza de direito público. Então, aí você já tem uma vantagem em quando for constituir ou, se quiser migrar para o público. Mas o TCE falou, não, então, se você é de direito de regime de direito público, você integra a administração indireta dos seus entes consorciados, você tem que observar, consórcio, essa nova lei, essa decisão do STF. Vejam que temeridade. A decisão nem é definitiva e não é até hoje. Então, nós estamos aí há 11 anos vocês, enquanto municípios, pode ser que tenha uma surpresa lá na frente, mas ainda hoje é uma decisão liminar do STF, que não está julgada em definitiva essa DIN. E com base nisso, o tribunal começou a falar, consórcio, você que está no regime de direito emprego público, faça a conversão. Eu quero que todos os teus servidores que você contrata, concurso público, assim, concurso público tem gente que já leva direcionando para estatutário. Não, você pode fazer um concurso público para o regime seletista dessa forma. Mas ele disse, converta todo mundo para o estatutário. E muitos consórcios, que bom, João, que vocês bateram o pé e não fizeram essa conversão, porque aqueles que fizeram hoje no Rio Grande do Sul estão... vão ter um problemão, né? Porque enquanto o consórcio existir, maravilha. Mas e o dia que esses prefeitos falarem, bom, cumprimos nosso objetivo, ou por uma questão de gestão, o consórcio não funciona mais, vai ter que extinguir, e faz o quê com esse servidor estatutário? Que né? Estável, vai sortear, sempre brinco, vai fazer um bingo, e aí, quem município pega ele, como que faz isso? Tanto que em 2006, né, João, o tribunal com tanta pressão reviu o posicionamento dele e falou, não, realmente, é de direito, tem que ser emprego público. O Paraná decide assim, Minas Gerais sempre decidiu assim, Mato Grosso, São Paulo, todos tinham pacificado que, independente de ser público ou privado, era regime emprego público, regime seletista. Então mudou o entendimento, mas veja que já fez um estrago, né, porque ele posicionava isso em 2013, 2014, só mudou o entendimento em 2016, 2, 3 anos depois. Naquele meio tempo, teve muito consórcio que migrou. Então, criou um problema. E ontem, nós tivemos uma reunião na sede da CNM com representantes da Tricom, que representa os tribunais de contas de todo o país, com representantes do TCU, da Abracom, do IRB, todas essas entidades ligadas aos tribunais de contas. Foi uma reunião muito positiva, que eu acredito que vá surtir. A gente até firmou uma espécie de cooperação com eles. E qual foi o nosso pedido? Padronizem, a gente sabe que cada tribunal de contas dos seus estados tem autonomia, mas se vier uma padronização desses entendimentos macros, maiores, né, uma questão como faz o CNJ hoje para a questão do judiciário, de criar algumas premissas para orientar as decisões, vai ser muito positivo. E eles se mostraram muito, muito assim, engajados com isso, que vão trabalhar, nós vamos apresentar propostas, por isso peço a vocês, nos encaminhem as demandas que vocês têm nos consórcios, na parte de gestão contábil especialmente. Ó, isso aqui sempre dá enrosco para mim. Manda para a gente compartilhar com essas entidades, falar, ó, esse é um ponto delicado, é um ponto sensível, a gente precisa ter uma orientação que acolha no Brasil inteiro. Então, a mesma questão que o João falou, lá ele nunca teve problema com a contratação da assessoria contábil e jurídica. Quem é do Paraná aqui sabe que não consegue contratar. Deve conhecer o famoso pré-julgado 6 do TCE Paraná, que fala que não, de jeito nenhum, não contrate, seja município, seja consórcio, seja quem for. Então, vejam a disparidade de posição que tem os tribunais. No Paraná é impensável. E não só Tribunal de Contas. O Ministério Público no Paraná fez uma grande operação, partiu da Procuradoria Geral do Estado, distribuiu mais de 300 ações de improbidade contra os municípios, discutindo todas as assessorias jurídicas e contábeis no estado do Paraná. Então, eu duvido que exista um prefeito do estado do Paraná que não tenha pelo menos uma ação de improbidade. Só não tem se ele não tinha contratação de assessoria jurídica e contábil. Aí ele não tem. Mas se tem, ele está respondendo hoje. Foi uma grande, assim, como se fosse uma grande operação, uma lava-jato, entre aspas, da assessoria jurídica. Veja um absurdo. Tem vários casos ali que precisava, que complementava, que era perfeitamente possível e é discutido. Então, assim, fiquem muito atentos aos tribunais de contas de vocês. Nos encaminhem as demandas para a gente poder fazer esses alinhamentos. O que for necessário ter que colocar em lei para trazer mais segurança. A gente já tem as portas abertas, tem a frente, tem a rede articulando. Então, a gente tem muita possibilidade de trazer mais segurança, mas a gente precisa que vocês deem um retorno. E eu vou parar de falar, porque agora eu quero ouvir vocês. Então, quem tiver algo para compartilhar, alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mão aí que a gente leva o microfone ali.
Boa tarde a todos. Sou Dario, secretário executivo do consórcio Complexo Nascentes do Pantanal, lá no Mato Grosso. Quero aqui parabenizar a Joane aqui pelas explicações muito pertinentes a nós, os consórcios. Parabéns ao deputado Janinho por essa batalha lá no Congresso. Ano passado você tinha lá o deputado Ezequiel Fonseca, do Mato Grosso, que também fazia frente contigo, né? Hoje ele já não está mais. E aí, João, parabéns lá pelo trabalho na frente do seu consórcio. Eu achei que eu tinha bastante tempo de consórcio, mas vejo que você tem muito mais do que eu, né? Eu estou lá desde a criação dos consórcios de desenvolvimento no estado do Mato Grosso, em 2007, né? Participei aqui de quando a assinatura do decreto que regulamentou a lei dos consórcios lá em 2007. E daí, então, me engajei nessa luta de consórcio. E quando eu parabenizo o deputado Janinho, que ele fez aqui algumas observações muito pertinentes. E que eu sempre compartilho também, né? Eu sempre digo para os prefeitos que o consórcio é uma plataforma multifuncional. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer junto, você pode fazer através de consórcio. E realmente é uma saída para os pequenos municípios. Nós estamos lá trabalhando um pouco na área de saneamento, nesses pequenos municípios, conseguimos recursos através do consórcio, com a FUNASA, fizemos os planos de saneamento. Hoje vamos iniciar agora, nos próximos 2 meses, a operacionalização do aterro sanitário, que vai atender 13 municípios lá da nossa região. Estamos agora desenvolvendo nesse exato momento lá um projeto de educação ambiental para coleta seletiva, que é justamente para diminuição dessa quantidade de resíduos que vai para o aterro, também com apoio da FUNASA. E lá em 2014, nós sentimos na pele o que é o calque dos municípios, uma laranja no meio das outras, impedindo a gente fazer convênio. E quando eu me referi lá ao projeto 2542, que eu disse para você que era do Pedro Táxi, porque foi eu que provoquei lá em 2014, por a situação que nós vivemos lá, estive no gabinete dele e provoquei, a lei foi aprovada lá em 2015 e vem acompanhando isso. E está pronto para ser votado lá, deputado, desde o final do 2017, né? Para ser pautada. E realmente precisa desse esforço muito conjunto, da CNM fazer essa força junto com a bancada, com os deputados, para que essas coisas, essas pautas possam realmente andar. Uma das coisas que eu quero trazer aqui também, que nós temos lá no Mato Grosso, nós temos trabalhado a descentralização das licenças ambientais através de consórcio, né? Então, o município não consegue constituir uma equipe no seu município, mas você pode ter essa equipe através do consórcio para fazer a descentralização de licença ambiental de baixo e médio impacto ambiental local no âmbito do consórcio, dos municípios consorciados. Outra questão que está em pauta muito forte agora é também a questão da inspeção, né? O serviço de inspeção municipal, que a gente possa fazer esse serviço regionalizado através do consórcio. E aqui, fazer um apelo aqui para o pessoal aqui na CNM, para que interfira lá junto com o Ministério nessa discussão. A semana passada saiu lá a minuta de um decreto que não resolve nada, né? Acho que está resolvendo alguma coisa, mas na verdade não está resolvendo nada. Os municípios não foram ouvidos. E a gente tem uma temeridade muito grande quando a gente fala de um serviço de inspeção, porque quem dá a última palavra lá são os técnicos dos municípios, né? E a gente tem visto que, muitas vezes, eles estão a serviço das grandes empresas de carne. Não estão ali a serviço dos pequenos, do pequeno produtor, do produto artesanal, né? Que tem se debatido muito. Querem fazer um produto artesanal, mas colocam os empecilhos muito grandes. Então, nós precisamos discutir muito isso. Os consórcios podem atuar também nessa área, porque hoje, para um pequeno município lá, na obrigatoriedade de manter um médico veterinário para fazer todo o trabalho de inspeção no município dele, é muito dispendioso quando ele não tem um grande número de estabelecimentos que compense o médico veterinário. Então, esse pode ser compartilhado também, nós estamos trilhando esse caminho. Parabenizar aqui a CNMM também pelo observatório, que a gente possa, essas experiências, elas possam vir a ser compartilhadas, nós podemos enriquecer e ter um grande salto no desenvolvimento dos municípios com os consórcios. É o que eu tinha a colocar.
Muito obrigada. Então, eu acho que o Vitor pode comentar depois um pouquinho esse projeto da inspeção. A rede está atuando muito forte nisso, pode acho que fazer uma menção. Tem um projeto de lei tramitando, se não me engano, 1187, né, Vitor? Que vai trazer uma... Não sei se resolve tudo, mas ele traz alguma questão para simplificar. E o senhor do Mato Grosso, 2021, 2022, a gente vai ter CNM Qualifica sobre consórcios lá no Mato Grosso. Então a gente vai ter oportunidade também de conversar com os consórcios lá. E semana que vem, quem for da região norte, 16 e 17, temos o CNM Qualifica em Manaus. Então, para tratar também da temática dos consórcios.
Boa tarde a todos e a todas. Sou Cardoso, prefeito de Alto Piquiri, do Paraná. Sou presidente do consórcio de saúde Cisame Rios e presidente da ACESPAR, Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná, onde tem 25 consórcios, inclusive o Paraná Saúde. Mas fora o Paraná Saúde, nós, tirando o Paraná Saúde, nós temos 375 municípios, todos os consórcios, entre 24 consórcios, atendendo 8 milhões e 700 mil pessoas. Então, somente na área da saúde, esse consórcio. E para nós, hoje nós temos um levantamento de todos os consórcios, fazendo um diagnóstico dos consórcios, e aonde em torno de os municípios estão bancando em torno de 75% a 78% dos consórcios. Está ficando pesado para os municípios.